E dentro do CBN nas empresas, nós vamos falar agora sobre educação financeira. Nossa conversa é com a economista Patrícia Palermo. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui contigo, com todos os ouvintes da rádio.
Bom, educação financeira é um tema muito importante no final do ano, quando a gente está aí se preparando para organizar a nossa vida para o ano que vem?
Lu, educação financeira é um tema que tinha que estar presente na nossa vida desde que a gente é muito pequeno. E cada vez mais as pessoas têm mostrado muito interesse em conhecer mais sobre esse tipo de temática. Porque, afinal de contas, né, isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa cidadania. Lidar bem com o dinheiro significa conviver com mais tranquilidade com os fatos do dia a dia. Eu acho que a vida é cheia de incertezas e o dinheiro tem que vir para nos ajudar a minimizar esses problemas e não ser mais um na nossa vida. E grande parte dos problemas financeiros das pessoas muitas vezes decorrem, não é nem da falta de dinheiro, mas é da falta de capacidade de se organizar com o dinheiro que tem disponível para os seus gastos cotidianos. É entender, né, que basicamente, a partir do nosso nível de renda, a gente sempre tem que estabelecer o nosso nível de gasto um degrau abaixo, sempre sobrando uma reservinha. Porque, afinal de contas, né, nessas incertezas da vida, aí, como eu disse antes, a gente pode ter aumentos não previstos de despesa e se a gente tem um orçamento muito apertado, isso leva a gente a uma situação de endividamento que pode virar a ser problemática.
E qual é o primeiro passo?
Bom, o primeiro passo é se conhecer. A gente tem que primeiro entender na nossa vida, né, o que são as nossas prioridades. Olha só, esse papo parece mais de psicologia do que de economia, mas é bem assim que as coisas funcionam. A gente tem que entender o que é relevante na vida da gente. Eu vou dizer para você, baseado num exemplo meu, tá? Uma coisa que sempre foi muito importante para mim é que eu queria ter tranquilidade financeira. Eu não aspirava a ser rica, mas eu queria que dinheiro não fosse um problema dentro da minha casa. Então, desde muito cedo, eu comecei a entender qual é que é a dimensão da renda que eu posso contar todos os meses e como é que eu tenho que calibrar os meus gastos para que eu não gaste mais do que a minha renda permite. Então, entendendo quanto você ganha, você tem que desenhar o quanto você vai gastar e entender que em momentos da vida você não pode gastar sempre do mesmo jeito do que em outros, né? Então, o que significa isso? Se você é uma pessoa que está começando a sua vida financeira, calibre os seus gastos de acordo com isso. Então, é importante escolher um lugar para morar que pague um aluguel mais baixo, que as suas contas condominiais não sejam muito elevadas, que as contas que você vai adquirir para ter suas despesas fixas, né, não acabem comprometendo uma parcela muito grande do seu orçamento. Você desenha as suas despesas variáveis ali, né, despesas de supermercado e tudo mais, também compatíveis com a sua receita, com a sua renda mensal e sempre tenha uma margem para as despesas adicionais e para as despesas extras. O que são as despesas adicionais? Aquelas despesas que não acontecem sempre, mas que fazem parte da nossa vida. Aquela ida ao restaurante, aquela roupinha nova. E o que são as despesas extras? São aquelas despesas de natureza extraordinária, que também elas fazem parte da vida, né? Quem nunca teve um problema de um cano furado em casa, um problema no carro, que veio do nada uma despesa que não estava prevista? A gente precisa ter uma folga no orçamento, a gente precisa ter uma reservinha de emergência para atender isso. Então, como é que eu começo? O começo é: conheça a sua renda mensal e desenhe as suas despesas de forma a sempre caberem com folga dentro dessa renda mensal.
Mas tem gente que alega que ganha muito pouco, que não tem nem como sobrar dinheiro no final do mês.
Mas aí que tá. Eu acho que tem gente, sim, que tem problema de renda. Mas grande parte das pessoas não tem no problema da falta de renda o problema da desorganização financeira. Tem um problema de gastar além daquilo que ganha. Então, grande parte das pessoas no Brasil não faz controle orçamentário. O que é controle orçamentário? É listar tudo que ganha, listar tudo que gasta e fazer uma comparação, né, sempre, né, continuada, do que ganha com o que gasta, para fazer o quê? Para fazer os cortes necessários. Então, vamos lembrar, né? Muita gente tem problema de renda, mas muitas vezes tem 4 contas de celulares em casa, né? Pai, mãe e os 2 filhos adolescentes. Será que precisa isso? Será que pode fazer isso? Ah, mas é uma necessidade hoje, cotidiana. Mas será que os planos estão feitos de maneira, por exemplo, a otimizar os recursos? Quem não, eu sempre digo, né? Quem tem uma garagem grande pode entrar na garagem de qualquer jeito. Quem tem uma garagem estreita tem que ter mais cuidado ainda. Então, as pessoas que têm um orçamento apertado tinham que ser as primeiras a fazer esse controle orçamentário. E o que, que significa isso? Significa fazer uma descrição das despesas e depois, dentro dessas despesas, verificar no que pode fazer de melhor para fazer com que o orçamento seja mais eficiente. Então, vamos lá. Nós estamos falando de conta de celular. A gente tem que olhar nas diversas companhias, aquelas que oferecem as melhores condições para ter um plano familiar. E não, muitas vezes, ter 4 planos individuais, não conversando entre si, quando tem outras alternativas mais baratas. A gente sabe, Lu, que existe uma comodidade de comprar tudo, por exemplo, no mesmo lugar. O problema é que, às vezes, as coisas não estão todas mais baratas no mesmo lugar. Então, às vezes, a gente tem que comprar coisas, por exemplo, de supermercado, em lugares diferentes, para a gente aproveitar preços menores. A gente sabe que, cotidianamente, né, os preços estão mudando, estão aumentando. Quando os preços aumentam, aumenta a dispersão dos preços. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa recente, feita pela CNC, que mostrou que em itens básicos dentro de uma casa, né, a gente pode ter diferença de preços entre supermercados de até 180%. Então, olha como escolher onde comprar pode ter impacto no nosso orçamento cotidiano. Aproveitar as feiras e assim por diante para fazer compra de hortifruti granjeiros e assim por diante para tentar reduzir o impacto orçamentário. E uma coisa que não pode jamais sair do nosso radar, né, é que muitas vezes quando a gente enxerga que a nossa renda está parada num determinado nível e as nossas despesas começam a aumentar cada vez mais, talvez seja a hora de fazer certas mudanças, né? Isso é duro às vezes de falar isso com as pessoas, né? Mas às vezes, com o passar do tempo, a gente não pode mais continuar morando no prédio que a gente mora, no bairro que a gente mora, né? Porque às vezes, para conseguir consumir outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a gente tem que mudar, às vezes, para uma residência mais simples e assim por diante. Talvez não consiga manter os filhos na mesma escola, mas, de novo, às vezes mudanças que são temporárias são necessárias para as pessoas se reestabelecerem. O problema, Lu, é que quando as pessoas insistem em padrões de vida que não cabem mais na sua renda, isso pode ter depois resultados infinitamente mais traumáticos do que se os ajustes são feitos de maneira pensada e estruturada.
Bom, e a inflação, hein? A inflação, ela está corroendo a receita do brasileiro? Como é que fica a situação do orçamento doméstico?
Tu tem toda a razão. A gente tem visto aí, né, a inflação acima dos 10% já há 3 meses. E a notícia que não é muito boa é que ela vai continuar acima de 10%, no mínimo, nos próximos 3 meses. A gente teve uma nova aceleração da inflação em 12 meses, né? No IPCA a gente aí está com uma inflação de 10,74%, se eu não me engano agora no momento. E por mais que a gente veja, né, alimentos ficando mais caros, energia elétrica ficando mais cara, gasolina ficando mais cara, a questão da inflação é uma coisa que está disseminada, né? Praticamente todos os preços estão aumentando. E aí, como a gente tinha dito antes, a gente sabe que a alimentação, por exemplo, ela tem um peso muito grande no orçamento das famílias. A gente sabe que energia elétrica tem um peso muito grande no orçamento das famílias. A mesma coisa acontece com a gasolina, né? Esses gastos todos são gastos de natureza variável, né? São as chamadas despesas variáveis. Essas despesas variáveis, elas são despesas que tomam um espaço grande no nosso orçamento, mas que a gente tem algum tipo de margem de manobra tentando reduzir consumo, né? Diferente do que acontece, por exemplo, com um aluguel, que é fixo lá todo mês, é uma despesa naturalmente fixa. O que a gente tem que entender? Que energia elétrica, por exemplo, como é que a gente pode diminuir consumo? Apagando luz, né? Então, se você tem um filho aí que é um cometa, que passa deixando um rastro de luz, vai ter que educar melhor para que faça o que se faz em muitas casas. Eu tenho uma brincadeira aqui em casa, Lu, que é assim, né? A luz que a Vitória apaga, a mamãe não paga, né? Então, tipo, a gente desliga tudo que é luz e é ambiente que a gente não está. A questão da gasolina é a mesma coisa, é racionalizar o uso do automóvel durante esse período. E na parte da alimentação, como eu falei anteriormente, é pesquisar preço, né? Porque a gente tem uma dispersão de preços muito grande quando a gente tem um processo inflacionário. Mas sem dúvida nenhuma, está acontecendo esse aumento de preços e isso acaba corroendo o poder de compra das pessoas e acaba limitando, obviamente, né, a capacidade de consumo das pessoas em geral. Então, antes de mais nada, a gente começa a ter que eleger prioridades. E quando a gente vê coisas que são muito essenciais para a nossa vida aumenta de preço, né? Principalmente as pessoas que têm orçamentos muito apertados, têm que ter um controle mais rígido ainda das suas despesas para que esses sacrifícios não sejam ainda maiores.
Puxa, bom, e virada de ano? É um momento de reflexão sobre finanças pessoais?
Lu, eu acho que foi muito feliz quem teve a ideia de desenhar um calendário, né? Porque já pensou que chatice ia ser a nossa vida se a gente vivesse num contínuo, né? Ia ser muito chato, né? Ia ser muito complicado, eu acho, do ponto de vista psicológico, a gente não ter a chance de pelo menos pensar que existe um recomeço. Existe alguma magia que acontece naquela viradinha do dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro, que parece que tudo vai mudar, né? Então, se esse efeito, né, psicológico já existe sobre nós, se o mundo todo vai nessa onda, por que não, Lu? Por que não, né? Por que a gente não aproveita esse tempo para tentar fazer efetivamente uma reorganização das nossas finanças? Só que ao invés de a gente começar lá no dia 1º de janeiro, a gente podia começar um pouquinho antes. Por exemplo, uma parte significativa das pessoas no Brasil ganha 13º salário, né? 13º salário é uma renda extra, né? Para que serve essa renda extra? Eu sugeriria que as pessoas jamais fizessem, né, contas continuadas a partir de uma renda extra como essa. Essa renda extra, ela tem que surgir ou para pagar despesas que têm natureza extra ou até para fazer a liquidação de dívidas aí que tem no passado. Isso é uma boa forma da gente se reorganizar. Outra questão importante é, quem sabe, pensar nesse período e começar a traçar objetivos mais claros, né? Quantas pessoas já sentaram no final de tarde ou no início de manhã, né, com os seus familiares, né, esposa com o marido, né, ou com os filhos e assim por diante, e começaram a pensar sobre o que eles objetivavam, né? A gente mesmo, né, no dia a dia, quantas vezes a gente não vê a vida passar um dia após o outro sem pensar direito o que a gente almeja de fato. Então, é um bom momento a gente pensar em objetivos, né? E o que é um objetivo? Qual é a diferença entre um objetivo e um sonho? Um objetivo, ele é delimitado, um objetivo, ele é mensurável, um objetivo, ele tem um prazo para ser alcançado. E para ele ser alcançado, a gente desenha uma estratégia. Então, a gente já falou antes, né, da importância da gente ter um orçamento numa planilha ou num aplicativo ou no caderninho mesmo, né, da gente conhecer as nossas receitas, as nossas despesas. Mas fica muito mais fácil, fica muito mais motivador a gente começar a construir reservas quando a gente tem uma finalidade para isso. Então, o que você deseja, Luciana? O que você deseja, ouvinte, né? O que você quer? Você quer viajar? Ok. Para onde? Quanto custa essa viagem? Quando você quer viajar? E para você fazer isso acontecer, qual é que é a poupança que você precisa fazer, quanto você precisa economizar mensalmente. Isso é realístico para a sua realidade, né? Fazer essas perguntas são bacanas. É um bom jeito de a gente começar a pensar, a estruturar objetivos. E quando a gente faz isso, a gente fica com muito maior chance de alcançar. A vida, Lu, é muito maior do que pagar boleto, né? Então, tipo, a gente tem que começar a tomar decisões que nos encaminhem para a realização dos nossos sonhos.
Muito bacana. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição dentro do projeto CBN nas Empresas. Uma ótima tarde.
Querida, muito obrigada por essa oportunidade. Um abraço para você e para todos os nossos ouvintes.